Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Essa semana, programação normal aqui para você que nos acompanha. E a gente está de olho no mercado, nas variações de preços lá em Chicago. Um dia positivo, chegou a registrar altas mais expressivas do que essas do encerramento aí, mas o mercado encerrando ainda assim com um dia positivo para as cotações lá em Chicago. Altas de 2 a 4 pontos nos principais vencimentos. E quem conversa com a gente desse mercado e quais os cenários que podem surgir a partir das movimentações que estão ocorrendo lá em Chicago é o Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, hoje por telefone, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse mercado de hoje. O mercado parecia que ia ter uma finalização mais positiva, ainda assim encerrou de forma positiva, mas menos pressionada aí ou com menos reação aí do que se imaginava, Luiz. O que aconteceu, hein?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado ele continua de olho na ganha comercial, né, Alexandre? Após aí recentemente a gente ter a confirmação de que os Estados Unidos e China chegaram finalmente à fase 1 do acordo e que estão se preparando para assinar essa fase nos primeiros dias de 2020, o mercado agora está esperando por maiores detalhes com relação a esse acordo, né? A gente tem especulação, principalmente com relação ao volume que vai estar incluso nesse acordo de compras chinesas, não só de produtos agrícolas americanos, mas como um todo, mas principalmente soja, falando de produto agrícola. E o mercado especula realmente qual vai ser esse volume, quando começam as compras, e enfim. Então, o mercado se posiciona frente a isso. Eu diria que o momento aí de final de 2019 é positivo para o mercado. Eu acho que início de 2020 para Chicago também vai ser positivo. A gente deve ter a assinatura do acordo aí antes do final de janeiro. E em se confirmando aí essas compras de soja americana, o mercado pode realmente aí no primeiro trimestre buscar patamares mais elevados até próximo da linha de 10. Então eu diria que o momento é positivo para final do ano e Chicago se posiciona principalmente frente a esse maior otimismo aí com relação à guerra comercial.
Muito bem. Então, por enquanto, é um otimismo com cautela, né, Luiz? Até esperar aí para ver o que realmente vem em termos de acordo aí, principalmente no mercado da soja, certo?
Exatamente, o mercado espera por maiores detalhes para se posicionar mais a médio e longo prazo. Então, o mercado ele tá ativo na ponta compradora, mas é para curto prazo, ele não tem grandes volumes aí negociados nesse momento de contratos em Chicago. Então, o mercado espera realmente por maiores detalhes para se posicionar com maior força aí no lado comprador e aí já se posicionar para 2020, pelo menos até o primeiro semestre.
Muito bem. Tem compra efetivamente acontecendo aí? Tem novidades acontecendo aí? Ou da mesma forma que o mercado está esperando, o andamento das negociações também está lento, Luiz?
O mercado, ele, no mercado interno, negociações, está muito lento nesse final de ano, né, Alexandre? É normal, já nas últimas 2 semanas aí do ano, normalmente a gente tem um nível menor de negócios. E Chicago também não é muito diferente. Chicago tem um volume menor de negócios também nessa época do ano. E como eu falei, o mercado espera por maiores detalhes. O mercado espera que a China volte a comprar soja americana, principalmente, né? Não adianta só aquelas promessas que a gente já tem. A gente já vem há 2 anos de promessas e promessas e cumprimento de poucas promessas, na verdade, né? Então, o
Mas
mercado precisa que o acordo seja assinado e a gente veja esses volumes aí esperados de soja americana sendo vendidos para a China. E até hoje a gente teve uma venda, mas é uma venda dentro do normal, 120 mil toneladas, nada fora do comum. Então, a gente espera que a partir de janeiro aí, após a assinatura do contrato, a gente comece a ver grandes volumes de soja americana sendo vendidas para a China.
Era exatamente isso que eu queria saber. Nesse momento não tem esses grandes volumes acontecendo, então, né, de negociação.
Não, não tem. A gente teve hoje, como eu falei, 120 mil toneladas sendo anunciadas aí, de vendas para a China. Isso é bem dentro do normal, até não surpreende nada em nenhum ponto. A gente teve até um pouco mais sendo vendido para outros países, para a Holanda, para a Arábia Saudita. Então, eu não diria que essas 120 mil toneladas de hoje já fazem parte desse acordo. Acho que não fazem, é uma venda normal dos Estados Unidos para a China. Então, o mercado espera realmente que a gente comece a ver anúncios de 500 mil, 1 milhão de toneladas a partir da assinatura do acordo.
Muito bem. E daí você falou que a partir dessa assinatura do acordo e com os volumes de compra se confirmando, a gente daí sim pode ver soja ali na casa dos 10. Mas enquanto isso não acontece, para onde que o mercado vai, Luiz?
Eu acho que o mercado tem suporte, Alexandre. Eu acho que dificilmente a gente vai ver o mercado trabalhando aí abaixo de 9 dólares. Eu acho que não tem espaço para isso. O mercado é otimista nesse momento. E não só em Chicago, mas no mercado financeiro como um todo, a gente vê as bolsas aí, a bolsa americana atingindo recorde diariamente, a bolsa brasileira atingindo. A gente tem um momento mais tranquilo para o mercado mundial também, frente a essa questão da guerra comercial, que mexeu com o mercado como um todo. Então, eu diria que o momento é positivo para os mercados de renda variável, incluindo as bolsas de mercadorias, como a Cboe. Então, eu acho que o mercado tem força, tem suporte aí acima dos 9. Até a assinatura do acordo, ele pode ter, ele pode continuar esse movimento em até uma linha de 9,50, talvez, nas primeiras duas posições. E a partir da assinatura e da confirmação do acordo, se de fato isso ocorrer, aí a gente pode ver o mercado deslanchando isso e ultrapassando a linha de 9,50 nas primeiras posições.
Muito bem. E Brasil, Luiz, como é que está a comercialização? Você falou de um mercado parado, que já vinha aí nas últimas semanas, né?
Exatamente. A gente tem um nível muito baixo, um ritmo muito, muito lento agora nesse final de ano de comercialização. Ao longo de todo dezembro foi lento, na verdade. Mas eu diria que também isso é um reflexo de vendas que foram feitas, né, muito bem feitas, digamos assim, num ritmo bom, em setembro, outubro e novembro. A gente teve realmente um ritmo muito bom de vendas da safra nova. A gente tem aí, a gente tá com vendas acima da média até novembro. A gente deve fechar dezembro aí com algo em torno de 40% da safra nova comercializada. Então, a gente deve começar 2020 já com um bom nível de comercialização da safra nova, acima da média, que é mais ou menos em torno de 35%. Isso mostra que o produtor ele aproveitou realmente esse momento positivo, aí, principalmente no segundo semestre desse ano, para comercializar e antecipar as vendas da próxima safra. E eu diria, a gente já vem conversando há um bom tempo, né, Alexandre, que é a coisa certa a se fazer, porque se esse acordo comercial sair e for amplo mesmo, realmente como tá se especulando, a gente pode sim ter problemas com a demanda por exportação brasileira. A gente pode perder, ou deve perder, na verdade, uma parcela da exportação no mercado internacional para os Estados Unidos, e isso naturalmente pode trazer aí um primeiro semestre, talvez, de preços mais pressionados no Brasil, pelo excesso de oferta e por uma demanda menor.
Compensado pela alta em Chicago?
Não entendi, Alexandre, desculpa.
Você falou de pressão, a oferta pressionando, o preço podendo ficar menor aí. Mas ele não poderia ser compensado pela alta em Chicago?
Eu diria que até pode, mas eu acho que a perda de fatia no mercado exportador vai trazer uma pressão de prêmios, principalmente, que pode superar as altas em Chicago. E a gente pode ter um câmbio também mais baixo. Lembrando que o mercado financeiro ficando mais tranquilo, a gente tem naturalmente uma pressão negativa para câmbio. Então o câmbio pode voltar a trabalhar abaixo dos 4. Não diria que vai trabalhar muito longe dos 4, mas pode voltar a trabalhar abaixo dos 4. E aí a gente vai ter um câmbio talvez mais baixo, com uma entrada de safra que possivelmente pode ser recorde no Brasil. A gente não pode falar em perdas irreversíveis ou muito grandes no Brasil até o momento. A gente tem alguns problemas localizados, mas de uma forma geral, o potencial brasileiro dessa temporada continua mantido e continua sendo recorde, acima de 125 milhões. Então, a gente pode ter um câmbio mais baixo, uma entrada de safra, que já tem uma sazonalidade importante, e a gente pode ter essa questão aí, uma menor demanda por exportação, que naturalmente tira valor dos prêmios. Então, essas três coisas somadas aí podem fazer com que os preços fiquem mais baixos aí a partir da entrada da safra.
Nesse cenário, ou diante desse cenário, 40% da comercialização, apesar de estar à frente aí, da média, é pouco, então, Luiz Fernando?
Na verdade, ela é acima do normal, mas eu diria que para esse ano, como é um ano que inspira muitos cuidados, aí, principalmente no primeiro semestre, porque é um ano que a gente pode ver China e Estados Unidos tá acertando novamente o mercado, voltando para a normalidade, então eu diria que é um ano arriscado. Então, eu diria que essa comercialização de 40% aí ainda é baixa. Eu, pessoalmente, dizer que o produtor tem que entrar na colheita da safra com pelo menos 60% comercializado. Então, as próximas semanas aí são importantes para o produtor continuar se posicionando aí frente a essa possibilidade de preços mais baixos, de esse acordo comercial se concretizando aí no curto prazo.
Ainda é tempo de negociar? Agora ainda é tempo de negociar ou agora é bom esperar mais, Luiz?
Eu diria que a partir de janeiro agora o produtor tem que voltar para o mercado. A gente já vai voltar a ter ofertas aí, de compra para todo 2020. A gente já tem, inclusive, preços para 2021, né, que já é interessante o produtor olhar também, porque já tem um patamar interessante de preços para o próximo ano. Mas eu diria que o produtor tem que focar na comercialização da safra nova e antecipar um pouco mais as vendas.
Muito bem. Tá aí, então, um pouquinho do mercado da soja para vocês nesse período do ano e principalmente os cenários possíveis aí para 2020, a concentração da oferta que não é pequena da safra brasileira, pelo menos o que está se desenhando, a safra ainda não está consolidada, longe disso, mas as lavouras a gente tem acompanhado pelo Brasil afora estão muito boas. Isso significa a possibilidade de uma grande oferta de soja do Brasil também acontecendo no primeiro trimestre do ano. Aliado a isso, tem a questão do prêmio pressionado em função da migração das compras chinesas para os Estados Unidos, caso se confirme também essa questão do acordo e a necessidade da China comprar mais dos Estados Unidos, e o câmbio que pode ficar um pouquinho abaixo desse patamar que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Isso tudo traz um preço um pouco menor do que vinha sendo praticado em reais aí para o produtor brasileiro, o que na prática pode tirar um pouquinho aí da animação do produtor. Portanto, fique atento às oportunidades. Se nesse restinho de ano, começo do ano que vem, o mercado te der a oportunidade de negociar, aproveite para ir avançando aí na sua comercialização. Acho que essa é a dica, né, Luiz?
Eu acho que é isso aí mesmo, Alexandre. Eu acho que o momento ainda traz preços remuneradores. A gente está falando ainda para 2020 de preços próximos dos 89, 90 nos portos. Então, são preços bons, remuneradores em praticamente todas as regiões produtoras do país, e eu diria que o produtor não pode sair do mercado, ficar atento a isso, porque como eu falei, em se confirmando essa possibilidade de acordo comercial, com volumes grandes de soja americana sendo compradas pelos chineses, a gente naturalmente vai perder um pouco da demanda para a exportação brasileira, o que pode trazer um problema aí para o preço no primeiro semestre, principalmente.
Legal. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado, meu amigo, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a gente conta com a sua análise, com a sua participação em 2020. Aproveito para te desejar um ótimo Natal, um 2020 de muita prosperidade e de realizações a você e a todos os amigos lá da Safras e Mercado. Viu, Luiz? Muito obrigado pela parceria.
Obrigado, Alexandre. Que 2020 seja ainda melhor que 2019. Feliz Natal a todos, uma boa virada de ano. E até ano que vem.
É isso aí. Abraço. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente, analisando o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia em que o mercado chegou a subir aí de 4 a 6 pontos nos principais vencimentos, está encerrando com ganhos de 2 a 4 pontos. Janeiro, por exemplo, subindo 4,5 pontos a 9,32. O março, 9 dólares e 40 centes por bushel, alta de 2,5. O maio, 9 dólares e 54 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 75. O julho, 9 dólares e 65 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 25. Esses são os números da soja. A gente tem também a negociação com o milho, que teve uma variação positiva, encerrando aí com ganhos pequenos até março, 0,75 de alta, 3,88, maio, 3,95, 1 de alta, o julho, 4 dólares e 1 cente, alta de 1,5, e o setembro, 4 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto. E para finalizar, o trigo. Trigo que fechou no vermelho, março 5 dólares e 40, 2,25 de queda, maio 5,44, 2 de baixa, o julho 5,47, 1,25 de queda e o setembro 5 dólares e 53 centes por bushel, recuo de meio ponto. São os números de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.